Aproximamo-nos do Natal e o Ensaio Geral dá-lhe hoje sugestões para ir ver e ouvir. Desde logo a nova exposição, que está patente no Museu de Arte Popular em Lisboa, que reflete sobre o património português, mas também sobre o novo disco do pianista Júlio Rezende. Para já, vamos ao balé ver um clássico dançado pela Companhia Nacional de Bailado. Com o Natal a aproximar-se, há tradições que se cumprem e, tal como sempre, a Companhia Nacional de Bailado apresenta o seu espetáculo de Natal pensado para toda a família. Em cena, no Teatro Camões, em Lisboa, até 22 de dezembro, está o Quebra-Nozes, um bailado clássico com coreografia de Mehmet Balkan, baseado no conto Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos, de Hoffmann. O bailarino Carlos Pinilhos, que protagoniza esta coreografia, explica que história é esta que o público vai ver em palco.
Conta histórias sobre... Na realidade, o Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos. E é quando a uma menina lhe é oferecido como presente de Natal um brinquedo, que é o Quebra-Nozes. E ela, aquela mística do Natal, sonha aquela batalha do Quebra-Nozes com o Rei dos Ratos, que também habitam a casa. E como no meio da história aparece a fada das neves, que leva a Clara numa viagem fantástica, na qual vai viajar por todo o mundo e vão dançar para ela diferentes brinquedos e pronto, e é esta mística e esta fantasia, não é?
Ao lado de Carlos está Filipa de Castro, bailarina que já em 2003 fez parte de O Quebra-Nozes com Carlos Pinilhos, no bailado que a Companhia Nacional de Bailado agora revisita ao som da Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o coro feminino do Conservatório de Lisboa e o coro infantil de Lisboa.
O Quebra-Nozes é realmente aquele balé que é perfeito para levar a família, porque adultos, crianças passam um excelente momento. Tem muita magia, muitos brilhantes, muitas crianças em palco, também é uma produção enorme, toda a companhia está envolvida, tem a Orquestra Sinfónica connosco e tem alunos da escola, muitos alunos da escola do Conservatório Nacional também a participar. E o coro, ou seja, é um popurri de muita gente a trabalhar para criar esta magia. E é verdade que as crianças passam as 2 horas da duração do bailado, aguentam-se muito bem, portam-se lindamente, não há grande azáfama no público e depois acaba o bailado e o entusiasmo nos aplausos finais são realmente muito bons. Para nós gostamos de proporcionar esta experiência ao público também. Acho que é realmente um bailado que encaixa perfeitamente nesta altura do Natal, faz as pessoas sonhar, faz as pessoas saírem um bocadinho da rotina do dia-a-dia e da azáfama também, do que é toda esta altura de preparar toda a parte do Natal e as prendas e tudo isso. E pronto, realmente é um programa muito giro para se fazer.
E é a melhor forma do público que nunca teve contacto com a dança, com o balé, a melhor forma de estabelecer contacto, não existe forma melhor.
A Orquestra Sinfónica é dirigida pelo maestro Pedro Neves. Nas palavras do bailarino Carlos Pinilhos, o Quebra-Nozes ajuda a que o público infantil cresça a gostar de dança.
É um espetáculo muito dirigido para as novas gerações e quando eu falo de toma de contacto, principalmente estamos a falar das camadas mais jovens, porque nós temos de nos educar desde pequeninos, não é? E é muito importante como nós marcamos as primeiras experiências das pessoas, não é? E tendo em conta que este é um espetáculo dirigido à família, mas muito especialmente às crianças, é uma forma ótima de tomar contactos com a dança, pensando no balé, não como balé, mas sim como um espetáculo e uma proposta de fantasia e de diversão. Sim.
Em palco, Carlos e Filipa de Castro são, tal como nas vidas pessoais, um casal.
Interpreta Clara, que é a personagem que é realmente o fio condutor do bailado do princípio até ao final. O bailado gira à volta da Clara. Ela é a menina que recebe o Quebra-Nozes, é a menina que é atravessada por um raio de magia e de repente começa a sonhar. Faz todo o percurso dessa viagem que o Carlos falou e depois no final, quando de repente ela desperta e fica na dúvida se aconteceu, se não aconteceu, se ela sonhou, mas realmente aconteceu, não sabe, fica assim um bocadinho no ar. E o Carlos é o príncipe que no primeiro ato, o tal quebra-nozes, se transforma em humano, que é ele, e depois no segundo ato transforma-se no príncipe do reino da Fada do Açúcar.
Tudo que está à volta da menina, não é? Faz parte do imaginário dos contos e das histórias, não é? Que pronto, que uma menina, na altura em que o conto é feito, não é? Nós formamos nossas personagens que estamos à volta da Clara, pronto, fazemos parte desse imaginário, não é? Em forma de o vilão, que é o rei dos ratos, o herói, que é o quebra-nozes, que é a menina transforma na sua imaginação o boneco, do boneco cria, ela cria na sua imaginação a aparição da fada, que vai no fim do balé, tu não sabes se realmente a fada é verdade ou não, porque inicialmente uma vendedora de castanhas que está na rua, mas que a menina imagina que se calhar atrás dessa vendedora de castanhas esconde-se a tal fada das neves que torna a história dela real. Pronto, é um bocado toda esta fantasia.
Com figurinos criados no ateliê da Companhia Nacional de Bailado Quebra-nozes, vai também passar de 28 e 29 de dezembro pelo Teatro Municipal Joaquim Benito em Almada. O espetáculo de 2 horas vai apresentar um bailado em que cada peça encaixa como num puzzle e exige um trabalho de preparação dos bailarinos que voltam a dançar o quebra-nozes, explica Filipa de Castro.
Agora é pensar o que é que nós podemos trazer de novo e de mais fresco outra vez esta personagem, porque entretanto passam-se os anos e a pessoa cresce e tem mais armas, vou dizer desta maneira, para trazer ao palco e para enriquecer os personagens também. Além disso, paralelamente a isto, é lá está o trabalho de estúdio, a rotina diária, nós temos todos os dias trabalhamos neste caso, nesta produção. Aquecimento de manhã, preparar o corpo, ensaiar, chegar a esse momento para estarmos na máxima exploração da nossa potencialidade física no espetáculo, vamos pô-lo desta maneira. E além disso, de toda essa parte física realmente que há, é todo o processo de coordenar todas essas personagens que entram no espetáculo que eu disse antes, ou seja, depois a orquestra, por outro lado, está a trabalhar nas instalações deles, juntamos-nos uma semana antes, mais ou menos, pois há que coordenar a orquestra com os bailarinos, o coro com a orquestra e com os bailarinos e as crianças da escola que também fazem esse trabalho, preparam-se na escola e depois vêm ao Teatro Camões também com algum tempo de antecedência para trazer isto tudo ao de cima.
É montar um grande puzzle.
E montar, é isso mesmo, é exatamente essa a palavra. É um grande puzzle, requer muita concentração. Temos a parte de guarda-roupa também que tem de ser preparada.
Os cenários. As trocas de cenário.
Às vezes temos nem 20 segundos para se fazer uma troca de um cenário para o outro coordenado com a orquestra. Portanto, isto levanta também às vezes problemas. Se o maestro, por acaso, naquele dia toca a música um bocado mais rápido, os técnicos já ficam em stress porque a mudança já pode vir a perder aquela magia que o público não pode perceber. Portanto, realmente é uma grande produção.
O Quebra-nozes estará em cena no Teatro Camões em Lisboa, à Casa da Companhia Nacional de Bailado, até 22 de dezembro. No Museu de Arte Popular em Lisboa há uma nova exposição para ver, Físicas do Património Português, Arquitetura e Memória. É uma exposição que fala sobre a reabilitação do património em Portugal. Com a curadoria do arquiteto Jorge Figueira, esta mostra apresenta 12 maquetes de projetos concluídos nos últimos 5 anos e 6 lugares de difícil intervenção. Os trabalhos são apresentados de forma original a partir dos estados da matéria, ou seja, os estados sólido, líquido e gasoso.
Esta exposição responde a um convite da Sra. Diretora-Geral do Património Cultural para apresentarmos uma espécie de estado da arte da reabilitação em Portugal neste momento. E a minha ideia foi criar um conceito que permitisse chegar a um público alargado, foi sempre esse o princípio da exposição. E geralmente nas exposições sobre património há uma tecnicidade e há uma linguagem relativa aos materiais ou aos conceitos de restauro e de reabilitação que são muito interessantes, na verdade, mas que são para um nicho da população, digamos assim. Por isso eu pensei que podia ser interessante, tendo em conta que de facto a reabilitação patrimonial pode ser pensada em vários estados da matéria, sugerir que no estado líquido, estivessem presentes um conjunto de intervenções muito recentes que mostram como os arquitetos portugueses trabalham com muita naturalidade dentro dos edifícios de alto valor patrimonial. É uma história que provavelmente já vem de trás, mas em qualquer caso, os arquitetos portugueses entram nos edifícios e têm uma vizinhança e uma cumplicidade líquida com aquilo que estão a ver. Mas as coisas não são sempre fáceis. E, na verdade, no estado sólido, nós colocamos 6 lugares que são de complexa intervenção patrimonial. São lugares emblemáticos, identitários, e que quase sempre há polémicas e há questões que eles levantam. E, portanto, aí seria o estado sólido da intervenção patrimonial. E depois, o estado gasoso é representado por aquilo que está a acontecer na Baixa de Lisboa e na Baixa do Porto, onde o património se está a evaporar.
A Torre dos Clérigos, a Alta de Coimbra, a Fortaleza de Sagres são alguns dos exemplos destacados nesta exposição, organizada pela Direção-Geral do Património, num edifício como o Museu de Arte Popular, construído para a exposição do mundo português e que entra em diálogo com o exposto.
Eu acho que é uma felicidade imensa a exposição estar no Museu de Arte Popular, que este ano faz 70 anos, que o António Ferro ali instalou o Museu de Arte Popular propriamente dito, em 1948, não é? Depois de ser um pavilhão da Exposição do Mundo Português de 1940. Nós temos uma longa cronologia que está patente na primeira sala, que conta a história do património desde 1872 até 2015. E uma das obras que está lá é o Museu de Arte Popular. E, portanto, é de uma felicidade imensa termos a oportunidade de fazer uma exposição sobre o património num sítio que tem uma carga mítica pesada, para o bem e para o mal, e haver esse diálogo, digamos, com aquele espaço. Pondo à vista os murais, os expositores, o lettering, enfim, o mundo de 1948 está lá, em diálogo com o mundo de 2018, não é?
Mas a exposição evoca também obras de arquitetos contemporâneos como João Luís Carrilho da Graça, Alexandre Alves Costa, Álvaro Siza, Souto Moura, João Mendes Ribeiro, entre outros. Organizada neste Ano Europeu do Património, a exposição Físicas do Património Português propõe assim uma viagem diferente pelo país.
Na nossa exposição há, de um lado, na parte do líquido e do sólido, há, no fundo, aquilo que é relativamente comum mostrar, maquetes, desenhos, fotografias, texto, informação, digamos, sobre os projetos que estão ali representados. E, no lado gasoso, há um panorama fotográfico em estruturas circulares que permitem uma imersão, digamos assim, no espaço da Baixa de Lisboa e da Baixa do Porto. E, portanto, de alguma forma, nós misturamos técnicas, não é? E numa sala, é uma sala mais convencional, embora, do meu ponto de vista, também muito impressiva e muito forte, mas são plantas, são cortes, são fotografias, são maquetes. Do outro lado, aqui há uma experiência sensorial mais forte, também com a apresentação das 5 entrevistas que fizemos, as 5 personalidades que estão numa tela de grande dimensão e que podem ser ouvidas a falar sobre estes temas do património e dos debates que existem hoje no ar também sobre a questão do legado do Estado Novo, sobre o legado colonial, sobre aquilo que se deve apagar ou se deve manter e também sobre a revolução do turismo.
E o património precisa do turismo para ganhar dinheiro, para se mostrar, mas o turismo em si pode ser uma ameaça à conservação. Sobre isso, Jorge Figueira fala da dualidade existente.
A questão da liquidez financeira é também outro ângulo que se pode pensar nesta exposição. Nós sabemos da história antiga e da história recente que, na verdade, Portugal tem a sorte de ter um património riquíssimo e tem menos sorte porque não é um país rico do ponto de vista financeiro. E, portanto, há uma luta que se trava a nível do Estado, das instituições ligadas ao património, para tentarem resolver os problemas que se colocam nos vários edifícios, nas várias estruturas que existem no país. E, evidentemente, que o dinheiro é curto para aquilo que é necessário fazer, tendo em conta que, de facto, são intervenções também de grande peso orçamental. Em qualquer caso, nomeadamente nos 12 edifícios que nós mostramos na secção do líquido, a ideia é mostrar bons exemplos conseguidos com orçamento, com bons resultados e, portanto, ter aqui uma visão, se quiser, otimista sobre esta questão.
Exemplo disso é a Torre dos Clérigos no Porto.
é um dos exemplos. Nós quisemos mostrar obras de pequena escala e de grande escala, não é? Quisemos mostrar obras no Porto, em Lisboa, mas também nas outras regiões do país. Portanto, não há propriamente um conceito uniforme de só mostrar grandes obras de valor patrimonial. Há uma mistura em que uma pequena casa, que é o Museu do Vilar, mostra o cinema e a invenção do cinema e da animação em movimento pelo Abi Feijó, uma pequena intervenção muito, com muito talento e com muito interesse, que está ao lado dos clérigos. E, portanto, o que eu acho também bonito nesta questão patrimonial é que o património tem muitas, muitas dimensões, não é? E não é só o barroco, ou não é só o medieval, pode ser, de facto, também os próprios conteúdos dos edifícios que têm valor patrimonial, não é? Eu penso que a exposição mostra isso.
Quem nos fala hoje sobre esta exposição é Guilherme de Oliveira Martins, o representante do Centro Nacional de Cultura, que é simultaneamente o Comissário Nacional do Ano Europeu do Património.
Neste Ano Europeu do Património Cultural, devemos compreender que não é do passado que falamos, mas da capacidade que devemos ter de desenvolver, de conservar, de proteger, de enriquecer, de salvaguardar e de valorizar aquilo que recebemos das gerações que nos antecederam. E o Museu de Arte Popular associa-se à celebração de 2018 com uma mostra sobre a reabilitação patrimonial em Portugal, mostrando a ligação entre arquitetura e património. Compreendemos assim o que a Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea de 2005 nos diz sobre a importância da criação contemporânea a ligar-se ao património material e imaterial, ao património natural e à paisagem e também ao património digital. A exposição tem por título Físicas do Património Português, Arquitetura e Memória. O curador é Jorge Figueira, com a colaboração de Carlos Machado Moura e projeto de Pedro Pacheco. Para esta equipa, estamos perante uma linguagem abrangente que permite compreender a dinâmica do património ligando-a à metáfora dos estados físicos. Daí tudo começar com os estados líquido e sólido, com uma cronologia do património arquitetónico português no longo prazo, com referência a obras fundamentais desde o século XIX ao século XXI. De facto, não é possível falar de arquitetura sem falar de património. E o património é etimologicamente o serviço, munus, do que recebemos dos nossos pais, pátrias. Sobre uma mesa preta, há 12 projetos de regiões diversas associados à metáfora do estado líquido. A Torre dos Clérigos, no Porto, o edifício do Banco de Portugal em Lisboa, o Museu Abade Pedrosa em Santo Tirso são alguns dos exemplos invocados. Mas a mostra remete também para lugares e edifícios de complexa reabilitação associados ao estado sólido, como o Promontório de Sagres, o Forte da Ínsua, a Torre das Águias e a Alta de Coimbra. O dramatismo que envolvem suscita dúvidas sobre a intervenção e a sua possibilidade. Há ainda o estado gasoso, associado às baixas de Lisboa e do Porto, retratadas em 2 cilindros com mais de 300 imagens captadas em momentos diferentes do dia, da manhã à noite, envolvendo o som ambiente. São narrativas em que o visitante fica imerso. E assim poderemos ainda ouvir os testemunhos de Alexandre Alves Costa, Walter Roça, Raquel Henriques da Silva, Rui Tavares e Paulo Pereira. Aí deparamos-nos com o património colonial, o Estado Novo, a ruralidade, a tradição, a modernidade, o turismo. Como se liga património, herança e memória? Como compreendemos arquitetura, arqueologia, artes e movimentos criadores? Carrilho da Graça, Adalberto Dias, Graça Dias, Egas José Vieira, Gonçalo Birne, Álvaro Siza, Souto Moura, Patrícia Barbas, Diogo Seixas Lopes, Paulo Providência, Nuno Brandão Costa. Os nomes sucedem-se e há um diálogo rico entre o pavilhão da exposição do mundo português e os tempos que se seguiram. Nas salas das Beiras e da Extremadura, Alentejo e Ribatejo, há uma revisitação e uma releitura. Só assim se compreende o património como expressão viva da memória.
Já sabe, poderá ouvir de novo em podcast ou no site da Renascença estas palavras de Guilherme de Oliveira Martins. Agora vamos à música no ensaio geral. Este é o piano de Júlio Rezende, o pianista que poderá ouvir ao vivo com Salvador Sobral no próximo dia 15 de dezembro no Algarve, nos armazéns da Conserveira do Sul, em Olhão, às 9:30 da noite. No Algarve, Júlio Rezende irá tocar no festival Video Lucen, que exibe filmes mudos acompanhados por música ao vivo. Neste caso, Júlio Rezende e Salvador Sobral irão cantar e tocar durante a exibição de O Homem dos Olhos Tortos, uma película muda de Leitão de Barros e Luís Reis Santos, gravada em 1919 e que está inacabada. Mas Júlio Rezende tem também um novo disco em nome próprio, Cinderella Cyborg. É um álbum que, nas palavras do compositor, teve uma inspiração singular.
Inspirou-me a ideia de que talvez as chamadas máquinas possam não ser sempre chamadas também de máquinas de guerra e serem também chamadas de máquinas de paz. A eletrónica, por exemplo, dentro da música tem cores muito, muito bonitas, muito diferentes, muito singulares, muito originais, cores que não existem no mundo acústico e que eu tentei também fazê-las combinar com o mundo acústico, com o piano e com o contrabaixo, a bateria, a voz.
Ou seja, deste cor à tua música, à imaginação que cria a tua música?
Talvez coração, cor também, cor e coração. À máquina, que é uma coisa que ela precisa sempre de ter. E às vezes ela domina o coração, mas não é essa a ideia, é que ela se deixe dominar pelo coração humano.
De alguma forma, o piano é também uma máquina?
Não precisa de eletricidade.
Mas precisa de um pianista?
Precisa de um pianista, sim. Mas sim, pode-se pensar que tem uma técnica envolvida, né? O piano tem uma técnica envolvida e é também uma máquina. Aqui a distinção tem mais que ver com eletricidade e não eletricidade. É, coisas que precisam de eletricidade e coisas que, onde a eletricidade é o coração humano.
O piano é a máquina que dá alma à Cinderella Cyborg. Num sinal dos tempos, Júlio Rezende joga entre o acústico e o eletrónico.
O acústico do piano e da bateria, do contrabaixo, que não precisa de eletricidade, e a eletrónica dos computadores, dos pads, das maquinazinhas que eles usam para fazerem sons, precisam de eletricidade e precisam ter uma pilha ou uma bateria. Aquilo que nós chamamos, os nossos telemóveis também, os nossos telemóveis atualmente são uma extensão de nós mesmos. E muitas vezes mal usada, outras vezes bem usada. Há tantas coisas boas, por exemplo, ligarmos aos nossos filhos, vermos-lhes a cara, as caras e das pessoas de quem gostamos e estarmos ali a falar com eles e só esse acesso já é incrível, não é? Um acesso que não tínhamos antigamente. Podemos ver a pessoa que amamos mais vezes, senti-la mais perto. Isso é um bom acesso da máquina.
A isto, Júlio Rezende acrescenta a emoção e um grupo de músicos que são já cúmplices habituais do trabalho do pianista.
São pessoas muito importantes, grandes amigos e grandes músicos. É o André Rosinha no contrabaixo, é o Pedro II na bateria, fazem parte do mundo acústico. Depois, o mundo eletrónico tem o André Nascimento, que toca comigo há muitos anos, fez o Alexander Search também, e o rapper Sam Azur, para além de cantar e fazer as letras, também faz beats. É um estrangeiro, a morar em Lisboa, apaixonado por Lisboa. E escrevemos uma música que se chama Lisbonhood, que eu acho muita piada, por exemplo, que faz parte deste disco, a última faixa do disco. Pronto, essas são as pessoas que fazem parte do espetáculo. Ainda há mais um convidado especial, que é o André Santos, na guitarra, mas que só faz parte do disco.
O pianista Júlio Rezende teve nos últimos 2 anos grande eco do seu trabalho, com a participação em projetos como Alexander Search, com Salvador Sobral. Depois de álbuns mais pessoais, como Alma e Amália, perguntamos a Júlio Rezende o que mudou afinal na sua vida.
Menos cabelo, mas... Mas, tirando isso, não sei. Há com certeza uma diferença, mas não me sinto assim. Não me sinto assim tão diferente. Talvez me sinta mais à vontade com o gesto de fazer discos, não é? Depois o primeiro custa bastante, depois os outros também custam, mas vai sendo mais, vais tentando perceber melhor o que é que a casa gasta e com o gesto de fazer concertos também. Acho que, sobretudo, há uma parte de mim, há um explorador, uma parte exploratória, sempre implícita até agora, divergência musical, ou seja, divergência no sentido, eu trabalho sempre com música, não é? Eu não deixei de fazer música, estou a fazer música, às vezes entro no clube de fado, às vezes entro no clube de eletrónica, mas vou apreciando as coisas, sou um apreciador também.
Com Júlio Rezende e Cinderela Cyborg que nos despedimos. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões no Ensaio Geral. Até lá deixamos um desafio. Venha ter connosco ao Teatro Nacional Dona Maria II na próxima terça-feira, dia 11. A partir das 18h, vamos conversar com o encenador Ricardo Neves Neves, a atriz Maria João Luís e Miguel Fragata da peça Montanha Russa, que em janeiro regressa ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II. Até lá, votos de boa noite. Boa noite e bom fim de semana.